O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Ai, ai. E aí, Angélica, canta.
Alô, alô, graças a Deus. Somos Enia.
Miga, como é que você está neste podcast campeão?
Maravilhosa.
Ai, perdão.
Que coisa boa,
cê
né,
tá
gente?
Você tá sentindo? Como você tá se sentindo?
Enia campeã.
Que bonito.
Rumo a Tóquio.
Gente, este é o podcast especial de número 62. Que vai falar sobre o Palmeiras, campeão brasileiro pela nona vez?
Sim.
E a Angélica está com uma faixa escrito Enia campeão. Olha, fala aí esses anos todos aí de conquista.
1960, 67 foram dois.
Olha, só dois um ano só?
É, papa tudo.
Que bacana.
69, 72, 73. Esses aqui que eu já consegui, que eu já estava aqui nessa passagem. 93, 94.
Que bonita essa história.
E agora 2016.
22 anos depois, o Verdão voltou.
Olha só, amiga.
Alegria!
E aí, me conta um pouco como foi seu dia de ontem.
Maravilhoso.
Que horas você chegou no estádio? O que, que você fez?
Eu tava...
Não, pera. Primeiro que na sexta-feira você tava mandando e-mail sem destinatário.
É, eu tava, fiquei muito nervosa a semana inteira. Eu não
tava
conseguia
difícil.
Trabalhar. Sexta-feira não conseguia trabalhar.
Você tava gaga.
Tava maluca.
Tava escrevendo errado.
Tava doida. Fiquei muito nervosa, mas eu cheguei no estádio 2h30, aproximadamente.
Sim.
Desci ali no metrô Sumaré e peguei uma carona no Uber da minha amiga.
Você foi de linha verde, porque você gosta da linha
verde.
Fui
linha verde, gosto da linha verde. E bebi algumas antes de entrar no estádio. Entrei no estádio.
Muito louca.
É,
tipo o Dudu hoje, no jogo aberto.
Não, não tanto. Tava conseguindo andar ainda. E assisti o jogo maravilhoso, aquele gol do Fabiano. Xinguei muito ele antes.
Xingou, amiga?
Mas eu falei, nunca te critiquei. Mas foi maravilhoso.
Que
maravilhoso.
Bonito. E o menino Jesus?
Ótimo, Jesus, Moisés, a Bíblia toda.
Vicky, tudo bem com você? Você trabalhou ontem, né?
Trabalhei, tava de plantão na redação.
E aí você viu a festa da Paulista?
Vi da janela, ele chegando, aí desci, né? Comemorei o Verdão.
Ah, gente.
Que falciana!
Sem clubismo, gente.
Muito falciane. Não, gente, duvido.
Tenho até foto.
Pra
provar,
mesmo?
Tenho provas.
Sai, Zica, sai.
Tenho provas.
Deixa, a gente tá fazendo um programa aqui sem clubismo, Angélica.
Eu fui de vestido verde ontem.
Mandei diversos corações verdes pra você. Faz essa cara.
Eu não acredito.
Ah, foi do fundo
do
meu
vocês.
Coração. E aí a gente vai fazer esse programa especial sobre a conquista do Palmeiras, né? Campeão brasileiro pela nona vez. 77 pontos em 37 jogos. Gente, me corrijam, tá? Tive que pesquisar sobre a história do Palmeiras.
Sim.
Nesse campeonato.
Se fosse o Tricolor, né?
Ah, nem me fala do Tricolor, viu? Aff. Não vamos falar de outro time hoje,
exatamente,
tá?
Exatamente, né? Não vou nem falar nada.
Vamos se concentrar. 23 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. E ainda tem um jogo pela frente, né? No próximo domingo, contra o Vitória, no Barradão. Mas aí, né?
Não é ninguém nesse jogo,
Vitória,
gente.
Vitória lutando pra salvar do rebaixamento.
Não, e tem que salvar o Inter também, o Vitória, não salva?
Não, se o Vitória ganhar, o Inter afunda, já era.
Ia ser bom, né?
Mas acho que vai rolar, porque o Palmeiras não vai.
Ah, né? Vai estar tudo cachaçado.
O Palmeiras vai estar na maior ressaca.
Vai jogar o Sub-9, que
vai.
A Fernanda treina.
Vai
tudo
treinar lá.
É a Fernanda que vai no lugar do Cuca.
Cuca prometeu respeito.
Cuca da calça roxa.
E muita emoção.
Ele prometeu?
Rodada.
Ele prometeu ficar no Palmeiras também.
Não, ele não prometeu. Ele nunca prometeu isso.
O que ele prometeu é que ele ia trazer o título. E ó, cumpriu, né?
Tá bom, Cuca. Então fica tranquilo. O Cuca tá com a cabeça tranquila. Ele deita no travesseiro e ele dorme, gente.
Tá em paz.
E agora? Quem é que vai vir, hein?
Ah, não sei, né? Mas falaram que ele tá balançado.
Você acha?
Eu balançaria, né? Pô, foi campeão. A torcida tá gritando pra ele o tempo todo.
Mas não tem por que ele ir embora. Por que ele quer ir embora?
Parece que a mulher dele tem um problema de saúde. E aí ele queria ficar um ano... Ele ia ficar esse ano de 2016 parado. Aí o Palmeiras convenceu, o Alexandre Matos convenceu ele a vir pro Palmeiras. Falou, beleza, mas eu vou ficar até o final do ano, 2017. Quero paz. Aí, mas falaram que ele tem uma proposta da China.
E falaram também que ele quer estudar, que ele quer ir pra Itália.
Ah, estudar não.
Onde uma filha dele mora e não sei o quê.
Que ele quer ficar um ano na Itália.
Mas falaram que ele volta em abril também. Eu já não sei, gente.
Ah, pessoal, essa semana saberemos. Ele vai dar uma entrevista. Sim. Vai definir. Mas saberemos. Se não, sem ele, sei lá. Não tem.
Tem um cara que tem uns projetos, um pouco fechou.
Eu gosto dele, sabia, você, né? Você sei lá, se for pra contratar o Roger, Abelão, prefiro o Luxemburgo.
Você prefere o Pofechô?
Com certeza.
Nossa, amiga.
Dá emoção.
Que revelação,
time.
Hein?
Aí sim.
Bom, vamos começar aqui nosso podcast super especial, que a gente
não
tem
começou?
Uma... Não.
Ah, tá.
Começar, de fato, a entrevista da rodada. A gente vai falar com a Fernanda Grande, que é treinadora das categorias de base do futsal do Palmeiras, sub-8 e sub-9. E auxiliar nas categorias sub-10 e sub-12. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem?
Boa tarde. Melhor que nunca, né?
Ai, gente. Tá todo mundo fardamento aqui.
Todos só... maravilhosos, divertidos.
E a gente também tinha convidado a Thaís, que não conseguiu chegar por conta da chuva. Né? Das fortes chuvas, adoro esse termo. Mas a gente também tem um áudio de Marina. É Marina Souza ou Marina de Souza?
Marina Souza. Marina Takeda e Souza.
Sua amiga, filha de Maurício de Souza.
Minha amiga.
Ela não tava aqui, né? Tá viajando?
Tava viajando.
Ontem
tá na Tailândia.
Foi no jogo.
Não foi. Muito triste.
E como que é a sua experiência com Marina na arquibancada?
Como é
a
sua amizade?
É, fala um pouquinho.
Ah, bacana.
Da hora?
É muito bom. A gente vai em muitos jogos.
Que time que torce o Maurício de Souza?
São Paulo.
Mentira.
Verdade.
Que legal. Gostei do Maurício. Sempre gostei do Maurício.
A Mônica também, né?
É, isso eu tô ligada.
Mas é muito bom. Minha parceira de estádio, ela e Estela. Vamos a muitos jogos, participamos. Ela marcou essa viagem, não tem de nada também, né?
Nossa, totalmente descabida. Marina, fala sério.
Mas... joga bola também, já joguei com ela.
Bacana. E a Marina falou um pouquinho pra gente sobre a participação das mulheres na arquibancada, como que é sua vida de peladeira, falou sobre seu trabalho, sobre Cebolinha, que é palmeirense, né?
Sim.
No caso.
Verde.
Pois é. Mas vamos começar aqui falando com Fernanda, que... Vamos. Queria que você contasse um pouquinho, antes de você ser treinadora de futebol, você foi atleta, né?
Fui atleta.
Federada, tudo?
Federada, desde pequenininha.
E como é que surgiu o seu interesse pelo futebol? Dentro de casa, seu pai te apoiava, você treinava seus irmãos, não sei, você tem irmãos?
Não, não tenho irmão.
Ah.
Minha família, ninguém gosta de futebol, eu sou a única.
Ah.
Era pra ser.
Meu Deus.
Sério.
E aí, com quantos anos você começou a jogar bola?
Comecei a jogar com uns 10 anos, mais ou menos. Antes eu brincava de boneca, né?
Sim.
Todas as minhas amigas falam, não, eu jogava bola desde pequenininha. Não, eu brincava de boneca. Com 10 anos que eu fui descobrir o futebol.
Legal.
E como você descobriu?
Não, na verdade, onde eu moro é um condomínio da empresa onde meu pai trabalhava e tal, e só tinha menina. Então era só boneca, pular corda, essas coisas. E aí, de repente, mudou um menino. Imagina, ele, um no meio de umas 10 meninas, né? E aí ele falava assim, ah, vamos brincar, vamos. Ai, tá bom, eu brinco com vocês, se vocês jogarem bola comigo depois.
Tadinho,
é.
Gente.
E
permuta,
aí ficou,
permuta.
Aí foi bom, né?
Todo mundo brinca.
Eu descobri que eu gostava de futebol.
Olha só, ele foi o responsável.
E que eu tinha esse dom, né? De jogar, de gostar, de curtir. Porque minha família, pai, tio, não tenho irmão, né? Só tenho irmã. Ninguém. Futebol.
Que loucura.
Que loucura, né?
E aí, seu primeiro time, que você foi jogar futsal?
Eu fui jogar futsal, na verdade, aí eu vi que eu gostava, comecei a jogar na escola. Aí tinha uma escolinha perto de casa, aí eu, uma amiga minha doida também, né?
Vamos doida lá. Também.
É, vamos lá, não tinha feminino na época, né? Aquela época lá, era muito difícil. E fomos pra escolinha, e começamos a jogar no meio dos meninos. Isso eu tinha 10 pra 11, e aí com 11 pra 12... Teve a Magali, que foi técnica do Juventus muitos anos, né?
Ah.
Que viu eu jogando e me convidou pra ir pra lá. E aí, com 12 anos, eu fui jogar na Marvel, que era antes do Juventus, né? Que ela era técnica.
Ah.
E aí, eu comecei, federei com 12 anos. E aí, foi, né? Marvel, Juventus...
Salão também.
Salão. Aí, na parte, quando a gente foi pro Juventus, aí o Juventus tinha salão e campo. Aí, foi onde a gente fez a transição.
Você
mas aí, jogava os dois, né? Uhum. Aí, não tinha jeito.
E seus pais apoiaram desde o começo?
Ah, no começo... muito, né?
Não, imagina,
no
né?
começo não muito, não gostava muito, não. Mas aí viu que eu gostava, na verdade eu tinha 12 anos, eu ia pra Penha sozinha, eu moro na Lapa, né?
Nossa,
pegava o metrô e me virava. Pra
emancipada, 12 anos.
Você viu,
ia, gostava, né? Pegava e ia. Não tinha tempo ruim, não.
E aí você jogou bola até que idade, mais ou menos?
Olha, Eu joguei até uns 27, eu consegui conciliar algumas coisas. Mas assim, quando eu fiz 17 pra 18, que eu fui pra faculdade, aí eu tive que optar, né? Aí eu falei, ah, ou trabalho, ou estudo, ou jogo bola, porque realmente as meninas... É muito guerreira, se conseguir fazer as duas coisas, né?
E apostar no futebol é bem difícil, né?
É, e aí eu optei por estudar, é que nem eu falo. Uma coisa eu não posso reclamar, o futebol me deu muitas coisas boas. Uma delas foi estudo e amizade, né? Uhum. Então, assim, meus pais até começaram a ter uma visão diferente o dia que eu ganhei bolsa, né? Sempre estudei escola pública, aí eu ganhei bolsa numa boa escola pra jogar futebol pela futsal na época, né? Pela escola, então eu fiz... O colegial com bolsa 100% e fiz as minhas duas faculdades com bolsa 100%.
Caramba.
Nossa, que maravilha.
Duas faculdades?
Duas faculdades.
Você fez educação física?
Eu fiz educação física e fisioterapia.
Uau. Então, completa, né?
Então eu não posso reclamar, né? Então, sim. Aí ficou bem legal. Mas aí eu optei. Aí depois fui jogar universitário, né? Que tem os campeonatos universitários que são bacanas, né? Não sei hoje em dia como é que tá, mas na minha época era bem legal.
Quantos anos você tem?
Eu, 33.
Olha, gente, já fez.
E aí eu fiz
isso.
A faculdade, na verdade, com 17 aos 21, e depois dos 20, 27 eu já tinha as duas faculdades, né?
Jesus.
Tá vendo,
Gabriel clima? Jesus.
É, tá no clima. E quando você jogava futsal, você chegou a jogar com alguma das meninas que, sei lá, foi pra time grande,
sim,
serviu a seleção?
Sim, na verdade eu tenho uma boa amizade com a Aline Pellegrino, né?
Ah, Pelê.
Com a Pelê. Sim. É, você chama ela de Pelê, eu chamo ela de Tu, né? É o apelido.
Por que
da...
Tu?
Então, quando a gente era pequenininha, que a gente jogava no Juventus, o apelido dela era Tu, que ela era muito grande, ela era tipo, Brucutu, Tutu,
ai,
e foi ficando, né?
Olha só.
É, revelação, não vai gostar, hein?
Vou chamar ela de Brucutu. E aí, Brucutu?
Não, é Tu. Agora é Tu, só tá. Ficou Tu, né? A gente vai diminuindo.
É que Tu é muito
íntimo, que ela era muito,
né?
Ela era muito grande, né, na época.
Na
ela
época?
Foi grande. Porra,
menina gigante.
É, então a gente ficava, então aí ficou. Eu tenho, até hoje tenho bastante amizade com ela.
Ó, oh, Aline Pellegrino, nossa amiga, já veio aqui diversas vezes também.
Sim.
E aí, depois que você fez a faculdade, você fez educação física pra seguir a carreira de treinadora mesmo. Ou não?
Não, eu tinha 17 anos e na verdade eu nem sabia muito bem o que eu queria ainda, né? Na verdade é que nem eu falo, eu acho que o futebol me escolheu, não fui eu que escolhi o futebol, né? Então, eu trabalhava na verdade, jogava pelo Nacional,
tá,
que é ali perto do Palmeiras, uhum, né? Como já conhecia o pessoal lá, sempre fui sócio, até na verdade uma amiga minha que fazia estágio lá me levou, aí comecei a trabalhar lá, aí comecei a faculdade e comecei a ajudar o pessoal lá da treino. Aí,
então você começou no Nacional.
Comecei no Nacional.
Tá.
Comecei no Nacional com 18 anos.
E aí, como foi essa transição aí, essa...
Ah, foi no fundo...
Pro Palmeiras, assim, até chegar no Palmeiras.
Então, a gente fazia um trabalho no Nacional, né? Na verdade, o Nacional tinha escolinha, tinha uma equipe de competição, que a gente chama de federado hoje em dia. Lógico que aí tinha todas essas dificuldades, né? E tudo mais. Só que a gente montava boas equipes. E o Palmeiras voltou com o futsal em 2008, né? Que o Palmeiras, apesar de ser o campeão do século aí no futsal, ficou um tempo parado. Então, ele retornou em 2008 com o Elber, com o Gilson e com o Henrique, que estão até no clube até hoje, o Gilson Henrique, o Elber acabou saindo. E ele sabia do meu trabalho, ele sempre via como o Palmeiras treinava no CT, que é em frente ao Nacional.
Sim.
Então, sabia ali que tinha as equipes. Muitos meninos do Nacional foram fazer peneira, né? No Palmeiras, quando o Palmeiras abriu as categorias, né? Que tinha que montar, então muitos foram. E aí ele começou a ouvir falar do meu trabalho e tudo mais. Até que um dia ele foi lá acompanhar meu treino.
Ah, e aí ele te viu lá.
Aí ele me viu. Na verdade, o Palmeiras se tornou com as categorias menores, né? Que hoje a gente chama aí do sub-10 ao sub-17. E tem umas categorias que eles chamam de iniciação. Que hoje é 8 e 9 e naquele tempo era 7 e 8. E o Palmeiras ia iniciar essas categorias e precisava de um treinador, né?
Tudo masculino.
Tudo masculino. Tudo masculino, né? E aí ele foi lá ver meu treino, gostou, me convidou, eu aceitei e tô lá até hoje. Já vão fazer 7 anos.
2008, e aí você começou...
O Palmeiras voltou em 2008, mas eu fui pro Palmeiras em 2010, quando o Palmeiras pegou essas categorias de iniciação, né?
Desde o começo você tá nas categorias de iniciação.
Sim, desde o início.
E como é que foi chegar lá? Oi... Sou a nova treinadora, sou mulher, vou treinar meninos. Você
não.
Foi aceita, teve...
É, na verdade, assim, com o pessoal da comissão, na verdade, não teve muito problema, por quê? Já tinha o Flávio, né, que trabalhava lá com a gente, na verdade, tinha o Flávio, tinham dois Flávios. Os dois já me conheciam, um, na verdade, estudou comigo, o outro pegou e trabalhava comigo no Nacional. E tinha o André, que hoje é o técnico da seleção brasileira adulta de futsal, né, que tá no Corinthians, que também era do Palmeiras. E ele tem uma escolinha, então ele me conhecia. Então, entendi, as pessoas já conheciam o meu trabalho. Então foi muito fácil de chegar pra trabalhar com a comissão, né?
Entendi.
Na verdade, o difícil foi conquistar os pais, as outras pessoas, né? A comissão em si, não. Mas assim, a gente sabe, tem um preconceito, não adianta.
Qual era a reação dos pais, é?
No começo?
Imagina o pai, né? Falou, na verdade, assim, uma mulher vai treinar meu filho?
Não vai aprender nada.
No início, perdemos alguns atletas com esse preconceito.
Jura?
Já teve pai de optar não ficar ali por esse preconceito. Mas isso no início, né? Hoje em dia já não tem mais. Espero eu, né? Se tem, é mais escondido.
Não tô sabendo, né?
É, mas no início, como trabalhava eu e o Flávio junto... É, então o Flávio às vezes até tomava um pouquinho à frente, falava algumas coisas. Aí, a hora que começou realmente o campeonato, aí, não, é a Fernanda, e vai ficar, e pronto, né? Quem gostou, gostou, quem não gostou, amém.
E pras crianças, eu acredito que não tenha muito preconceito,
não.
Né?
As crianças não estão nem aí.
É, isso que...
Não.
É sempre o adulto
que fica, né? Os pais que é o problema, né? As crianças não faz distinção nenhuma se é homem ou se é mulher. Eles querem entrar e jogar bola, é isso que eles querem. Que
Mas delícia. Você nunca ouviu nada, assim, dito diretamente a você, ou um pai, ou algum diretor... Você é mulher, a gente quer, sei lá, te exigir...
Diretamente, não.
Indiretamente?
Indiretamente já teve alguns, né? A gente ouve, mas a gente finge que não escuta. É porque se a gente for dar atenção pra tudo que a gente escuta, aí a gente tá perdida. Eu não estaria onde eu estou hoje. Já Boa. Tinha desistido há muito Bom. Tempo, né?
Sim. E tem algum trabalho, além do físico, do tático que você dá dentro... De quadra para as crianças, você tem algum outro tipo de trabalho que você tem que fazer com eles, sei lá, educacional, algum outro tipo psicológico, por ser criança, tem um...
Não, na verdade assim, eles são muito pequenos, na verdade eu trabalho numa categoria que ela é de iniciação, né, eu sou técnica do 8 e do 9, e auxiliar do 10 e 12, então eu e o Vitor, que hoje trabalhamos juntos nessas categorias, né, então a gente é o responsável... Por todo o planejamento, todo o processo de iniciação de uma criança dentro de um esporte, né?
Uhum.
Que tem a intenção de ser competitivo, porque a criança entra lá com 7 para 8, 8, 9, 10. E a nossa intenção é que a gente sirva a base do Palmeiras no sub-11, né? Então, para isso tem um processo muito competitivo ali. Então, a gente tem que pensar bastante como é que é. A gente sabe que a gente está lidando com crianças, então, apesar de ter o peso da camisa, porque as crianças sabem que elas estão no Palmeiras, apesar da gente falar, é o Palmeiras, né? Vamos entrar, jogar bola, se divertir, elas sabem que elas têm que ganhar. A camisa do Palmeiras é uma camisa que exige título.
Uhum.
Né? Não é uma coisa que fala assim, tem que ganhar. Não, ninguém fala para as crianças que tem que ganhar.
Não precisa.
Elas sabem. Elas sabem que se elas estão lá é porque elas são boas, né? O suficiente, que elas têm toda a possibilidade de ganhar. Né? Então, e assim, a gente... Procura brincar bastante com as crianças, porque tem um peso da camisa.
Sim.
Tem a pressão do pai, né? Que é complicado. Tem a pressão da criança saber que o Palmeiras é grande. Então a gente fala assim, a gente brinca até quando fazer as avaliações, porque a gente é uma categoria que tá iniciando. Se a criança é palmeirense. Uhum. Ou ela vai muito bem ou ela vai muito mal. Né?
Sim.
Porque é assim, eu tô no meu time de coração, eu não posso errar, eu não posso decepcionar o meu pai, que é palmeirense. E aí
tem uma pressão.
Peso. Uhum. Ou ela arrebenta porque ela não tá nem aí, é meu time, vamos lá, eu quero fazer o meu melhor. Ou ela sente esse peso todo e não joga. E de repente ela vai pra um outro lugar e arrebenta.
Uhum.
Entendeu? Mas tem. Mas aí a gente tem essa parte de brincar com as crianças, de fazer uma parte lúdica também, né? Que a gente faz os treinos mais específicos, mas a gente também brinca bastante com as crianças, tira onda, dá risada. E no Palmeiras hoje a gente tem um trabalho com uma terapeuta, né?
Ai, que legal.
É, porque a gente já perdeu títulos pela criança sentir a pressão, né? Por exemplo, ano passado, sub-8, né? Que esse ano era o 9. Ganhou o primeiro jogo da final, chegou no segundo jogo, tomou o gol logo no comecinho.
Ai, gente.
E aí um começou a chorar, o outro começou a chorar e o outro começou a chorar.
Ai, meu Deus.
Que hora que a gente olhou assim, a gente falou, meu, e agora? Quem a gente vai pôr? Tá todo mundo chorando.
Ai,
e
tadinho.
Perdeu o título no emocional. Apesar do outro time ser uma boa equipe e tudo mais, mas a gente tinha condições de vencer, mas eu não conseguiu pelo emocional das crianças, né?
Nossa.
E aí esse ano trouxeram uma terapeuta, ela trabalha com as crianças, trabalha com os pais também.
E tem muita mãe lá também? Eu só vejo muito pai, assim?
Não, os pais acompanham no geral, pai e mãe.
É.
Mas as mães é mais tranquila, né? O pai que
exige mais, futebol, né?
Que exige mais. Né? O pai que acaba exigindo um pouquinho mais.
E essa transição, você tava me falando que depois que eles chegam no 11, eles já estão prontos pra servir a base no campo.
Isso, essa é pelo menos a nossa intenção, né?
No campo.
No campo, dentro de campo.
E como que é feita essa transição, assim, na cabeça? As crianças já entram pensando nisso? Ai, quero ficar aqui até ter 11 anos. Não chega a tanto, assim.
Não, a criança não. A criança não pensa nisso, não. Na verdade, ela quer estar no Palmeiras.
Ela não fez o plano de carreira dela.
Na verdade, quem
não, porque às vezes o cara vê o Neymar ali e ele fala, pô, eu quero ser igual a esse cara.
Ah, não, isso tem. Eles querem ser o Neymar, querem ser o Messi, querem ser o Cristiano Ronaldo. Mas eles não têm ainda essa noção da onde eles estão, aonde eles podem chegar, né? Quem tem o plano de carreira normalmente é o pai.
Então,
né?
Aí chega na idade, aí o pai que decide.
Não, não é o pai que é. Na verdade, o pai decide porque ele que tem essa autonomia sobre a criança, né? Mas assim, como é que funciona no Palmeiras hoje, né? A criança entra lá com 7 para 8 anos. Ela tem o sub-8, que é a categoria inicial. Aí joga 8, 9 e 10 futsal.
Certo.
Com 10 anos, elas começam a fazer um processo de transição para o campo. Então, elas começam a fazer um treino 2 vezes por semana, 1 vez por semana, com o alemão, que é o treinador do sub-11, que também é técnico do salão, mas é da categoria sub-14. Então, ele acompanha bastante. Então, assim, todas as crianças que estão no futsal do Palmeiras hoje, nessas categorias, elas têm a prioridade, né, a preferência de serem vistas primeiro pelo campo do Palmeiras.
Tá.
E assim, o técnico, como ele tá lá com a gente, ele já conhece, ele já sabe a característica de cada um, né? Então, todas vão lá fazer a avaliação. E eles têm uma prioridade, né? De ser vistos primeiro. Isso não garante que eles vão ficar no campo. Mas eles têm uma preferência e uma prioridade, né? E aí, depois, o alemão acaba abrindo avaliação, né? Para todas as outras crianças, né? Que o campo tem uma exigência diferente. E aí, ele acaba montando o time dele. Normalmente, ficam bastante das crianças que são do futsal acabam ficando no campo. E é isso que a gente... Fica feliz, por exemplo, o nosso sub-11 do campo foi campeão paulista, né, a semana passada, com metade da equipe aí vindo do futsal.
Gente. E Fê, você trabalhou com o Gabriel Jesus menino?
Nossa. Não, o Gabriel Jesus chegou na base com 15 anos, já tinha... Na verdade, como o futsal do Palmeiras voltou em 2008, começou a realmente andar em 2010, aí pra frente... A gente tem o Kaique, que é do sub-15, né, o sub-15 também foi campeão paulista do campo... No sábado, gente, agora, né?
É uma semana campeã, então, amiga.
Que segura.
Ó, de umas semanas pra cá, do meio do ano pra cá, é só título pro Palmeiras, né?
Nossa, que beleza,
então, gente. A gente tem o Kaique no sub-15, que começou com a gente lá no futsal, que hoje é a seleção brasileira da categoria, né? Tem bastante menino da base, assim, que começou lá no futsal e que tá super bem hoje no campo.
E tem alguém que a gente pode, sei lá, algum nome famoso que a gente consegue...
Famoso.
Que a gente consegue citar dessa transição aí de...
É, porque assim, não, as meninas ainda estão novos, né? Porque se você for pegar de 2010, que a gente pode colocar
muito
pra cá, ainda não tem. Então a gente vai ter o Alan, que hoje ele tem 16 anos, né? E tá no sub-20, é o camisa 10 do sub-20, fazendo gol em seleção brasileira, sub-17. Começou do futsal, né? Veio do futsal do Palmeiras. A gente tem o Kaique, que é o capitão da nossa equipe sub-15, foi campeão paulista no sábado, que veio do futsal, começou lá com a gente com 9 anos, né? No sub-15, a gente tem o Murilo, goleiro do sub-13, que é uma promessa aí pra gente, que também veio do futsal.
Guardem estes nomes.
E goleiro, gostamos.
E a gente tem uma promessa aí que tá novinha ainda, mas que tem tudo pra dar certo, que é o menino dos olhos hoje, que é o Fabinho.
Fabinho.
Do sub-11, que tá com a gente desde os 6 anos.
Nossa. Ai, que fofo.
Que belezinha, né?
É.
É bom que esses jogadores do futsal têm.
Boa tarde.
Boa tarde.
Quem é que tá aí?
Quem chegou? A pessoa chega e já sai falando.
Oi,
né? Boa
tarde.
Tarde.
Eu sou a Renata Mendonça, cheguei atrasada por motivos de trabalho.
Sim. Isso aqui também
inclusive,
é trabalho,
motivos de
filha.
Palmeiras que tive que fazer uma coisa aí de falar sobre Palmeiras campeão.
Graças
peguei
a
uns
Deus.
Áudios de Angélica que gravou lá.
Pros gringos.
Pros gringos. Aí tocou na BBC News.
Sou repórter da BBC, correspondente.
Ué, negócio tá... Tá chique o Palmeiras. Sabe qual foi a pergunta que eles me fizeram?
Sim.
Por que demorou tanto tempo pra ganhar um título?
Tá aí, né?
Que eu tô lá. Me perguntando também isso. Me perguntava todo dia.
Mas o legal é que os jogadores do futsal não gourmetizaram o nome deles, né?
Ainda
você
não,
vai
né?
Na base dos clubes de futebol normal, aquelas coisas de João Schmidt.
Ah, é. Seu né? Time, por exemplo.
Você viu o Davi Neres.
Rodrigo e Caio.
David Neres. David Neres.
Qual é o nome correto de David Neres? Do nosso menino.
Chequei a procedência.
Não fale de João Schmidt aqui que eu fico nervosa.
João Schmidt?
Não podemos falar de outro time hoje.
Ah, é, amiga. Tem essa condição aqui nesse podcast.
Posso entrar já fazendo uma pergunta
pra Fernanda? Pode, né?
E pra Angélica também.
Ferrou.
Mas assim, é mais como um pouco do lado seu
torcedora, que sim, trabalha no clube, e o seu como torcedora.
Que não trabalha no, que não trabalha no clube.
No caso, alô, você, Palmeiras, você. É, teve uma grande polêmica aí na semana passada com a questão de vamos fechar as ruas, vamos não cobrar o ingresso, né? Mas não permitir a entrada de pessoas ali nas ruas da frente do Allianz Parque que não tivessem ingresso, né? E limitando o que aconteceu na Copa do Brasil do ano passado, que teve uma festa ali na rua, muita gente que não conseguiu ingresso pro jogo assistiu ao jogo ali da rua, sentiu o clima do estádio de fora. É, eu queria saber o que vocês acham disso, dessa questão de se fechar a rua apenas para quem tem ingresso pro jogo, que muita gente criticou, falando que foi uma coisa meio de elitizar o futebol, né? Já proíbem as pessoas de entrar no estádio porque o ingresso é muito caro, e aí, de repente, na rua, nem na rua pode ter festa, a opinião de vocês.
Eu acho muito errado. Eu acho que o Paulo Nobre deu uma entrevista recentemente, bizarra, que fazer um baderna, fazer um bagunça, e bandidos vendendo cerveja, e assim, né, o cara vender cerveja ali é efeito, não é causa de nada, né?
Sim. Tipo,
se as pessoas conseguissem entrar no estádio, ou o ambulante que vende camisa do Palmeiras falsa, se o cara pudesse comprar uma camisa do Palmeiras por R$30, original, ele compraria.
Sim.
Então, tenta fazer alguma coisa. Mas é muito arbitrário, tá? Ele tava fechado. E depois, no intervalo, teve uma... No meio do jogo, teve uma briga lá da polícia com os torcedores que ficaram na rua. Foi bem tenso. E de dentro do estádio, deu pra ouvir, tipo, bomba, borracha.
Uau. Eu vi na TV.
Mas aí depois ficou tudo aberto. Mas aí levaram a comemoração pra Paulista, mas também, sei lá,
não,
quem tava
normal,
lá.
Não,
que não, mas acho que quem tava lá, onde a gente tava, a gente ficou lá. Acho que quem não foi ao jogo foi pra Paulista.
O problema foi o limite de acesso, né? Eu ouvi até que moradores estavam com dificuldades de passar por ali.
E eles falam que os moradores também estavam reclamando.
Eu acho que isso vem também dos moradores.
Só que, gente, o morador.
Você sempre morou lá, né, amigo?
Não, o estádio deveria estar antes de você morar.
É, exatamente.
Não, digo, os moradores não reclamaram, mas os moradores não conseguiam passar.
Não, o cerco estava bem complicado. O estádio sitiado.
Tava meio FIFA,
até falei ontem.
Tava meio FIFA, Copa do Mundo.
Allianz Parque, o estádio sitiado.
Sim. Fecharam em torno, né?
Sim, não dava pra descer. A cara vai ser. Não dava pra descer, você tinha que descer pela Diana.
O Fernanda, teve essa discussão interna no clube? Como que você vê essa questão?
Na verdade, eu não consigo ter esse acesso, né? Não sei como é que funciona essa parte.
Manda abrir lá.
Ô, Fernanda, manda abrir lá.
Manda um e-mail pro Paulo Nobre.
Paulo Nobre,
mas assim,
Paulão.
Mas assim, o que eu vejo? Eu, enquanto torcedora, por exemplo, ontem eu não consegui assistir o jogo, porque eu tava trabalhando no futsal, mas acabou o jogo. Eu corri lá para o estádio. E pra próximo e assistir um jogo num bar lá próximo. Mas quando eu tenho ingresso, por exemplo, a questão de fechar próximo facilita muito a vida de quem vai ao estádio.
Sim.
Porque a organização pra se entrar no estádio, né, fica mais tranquilo, fica mais fácil pra você ter acesso ao estádio. Só que aí você perde todo o clima, né, de uma final de campeonato brasileiro. Aquilo que é gostoso, de torcedor.
Sim, torcedor, bateria, bandeira.
Aquela palestra Itália ali lotada, pô, caralho.
Bateria tocando ali fora. Eu já fui ali do lado do Allianz Parque em dia de jogo, é coisa linda.
Você perde isso, né? Por exemplo, às vezes a gente tá tendo, tem jogo do Palmeiras da Copa do Brasil ou do Brasileiro, é fora.
Uhum.
Aí eu tô dando treino no ginásio.
Uhum.
Né? E aí o pessoal da mancha é na porta ali do
Sim,
ginásio.
Sim, gente, achei muito jogo ali Novo e Verde.
Novo e Verde, fica lotado. Você tá dentro tá na quadra, parece que tá tendo um jogo, tá sendo ali do lado. Uhum. O pessoal gritando, cantando o hino, é uma emoção que às vezes parece que tá dentro do estádio e não tá. Sim. Aí você acaba tirando esse clima, né?
Que então, é o que faz o futebol.
Você tem que pensar que facilita o acesso dos torcedores que tem ingresso, que pagou pra ver o jogo, né? E tudo mais, mas você perde esse clima.
Porque assim, você não precisa fazer isso. Deve ter outra maneira.
Então, é isso que eu falei.
A gente tem uma polícia muito preguiçosa. Desculpa, polícia, mas vocês são muito preguiçosos.
Desculpa, polícia.
Não vem bater, não.
O caso da Duda, que foi proibida de entrar no estádio semana passada,
do rosto pintado, né?
Assim, ele deixou muito claro como é um absurdo, assim, a limitação do pensamento das pessoas.
Da polícia.
Não, claro, porque a regra é clara, como diz...
Das pessoas.
A regra é clara, como diz Arnaldo, né?
Sim.
Não pode gente de rosto pintado. Então, pena, menininha, você tem 7 anos, mas...
Criança.
Não vou poder identificar você se você cometeu um crime, né? A regra é pra todos.
Imagina se você causa uma confusão, se você deixa cair seu sorvete.
Como eu vou te reconhecer?
Que vai acontecer?
Como vão te identificar?
Pra polícia.
Se pinga o picolé.
Como eu vou te identificar?
Se coloca no papel da polícia querendo identificar a menina. Você não pensa, né? Mas, gente, eu não vi. Ontem ela entrou no campo.
Ela entrou, parece, e ficou no camarote depois.
Aí sim.
Parece.
Ai, que belezinha.
Ah, deu certo.
Sim, né?
Não, é, no fim...
Vou pintar minha cara. Assim,
a atitude foi tão bizarra que até o comandante da polícia, que quase nunca admite qualquer erro, falou, falou foi erro. Um pouquinho exagerado.
Faltou o bom senso.
Foi um pouco faltou mais. Faltou o bom senso, foi não é mesmo?
Ontem você tava dando treino ou você tava
não,
competindo?
Não, ontem tava competindo. Teve competição do futsal ontem, né?
Vocês ganharam?
Ganhamos... Ontem teve dois jogos, né? Ganhamos um com o Sub-16, fomos pra final do campeonato estadual.
Tá.
E o Sub-12, que é a categoria que eu trabalho, acabou empatando com o Corinthians. O Corinthians tinha vantagem do empate.
Clássico!
E aí, clássico. 1-1, jogaço, equilibrado. Mas aí eles tinham a vantagem, na verdade ele tinha um pouco... tinha saldo de gol melhor que os nossos, os pontos eram iguais. E eles foram pra finais e a gente vai disputar o terceiro e quarto com o 12. Mas diga-se de passagem que é a única categoria que não chegou na final, né? Das 7 que nós temos.
Aí sim. Vamos deixar claro.
Time vencedor,
deixa
esse
bem
é o meu.
Claro que das 7 categorias, 6 chegou na final.
Então, quer dizer, então... o futsal, pessoal palmeirense, o futsal tá bem.
Altas conquistas
muito bem, muito
semana.
Bem.
E você encontra outras técnicas mulheres nessas categorias?
Olha, na verdade eu tenho a Marcinha, que é do Juventus, que foi atleta da seleção brasileira e tudo mais, que faz bastante tempo que tá no futsal, desde que eu entrei, ela já era, na verdade, quando eu jogava, 12 anos, ela já jogava, já era técnica, né? E aí depois tem eu. Agora que tá começando, tem a Priscila, que foi a goleira da seleção brasileira, né? Que tá lá do Santos, e ela tem uma escolinha lá em Santos, o pessoal do Grêmio, tá agora, ela entrou de técnica esse ano, tá trabalhando também, mas eu acho que é só.
E no Palmeiras, como que é a presença feminina lá dentro? Sei lá, dentro de diretoria? Você me falou alguma coisa de conselheira, o Daniel tinha me falado, que tem bastante, ele me disse.
Tem. O Palmeiras é um clube que eu não vejo tão... Não tem esse preconceito, assim, tão
só
grande,
o presidente que fala que não gosta de futebol feminino. Mas
ele falou isso?
Falou. Eu vim da arquibancada,
para
meu.
Todo mundo
meu, eu quero levantar a taça. Por que deixaram o cara levantar a taça? Tem um capitão pra levantar a taça?
Tem Dudu, né?
Temos,
gente.
Temos Dudu.
Bom, enfim, eu não quero ficar falando
não vou
do Paulo,
ficar falando mal do Nobre.
Do Paulo Nobre, porque é o presidente.
Eu só queria perguntar que até agora eu fiquei curiosa. Qual é a posição do Fabinho, que é a promessa?
Ah,
é
verdade.
Ah, o Fabinho.
Eu anotei a...
Muito bem, vai fazer uma
promessa.
Fazer
promessa. Pode anotar aí. O Fabinho, ele é meia no campo, joga no futsal com a gente de ala. O Sub-11 do Palmeiras foi fazer um torneio lá no Japão. Eu acho que, não sei te dizer exatamente os números aí, mas foram, acho que ganhou todos os jogos, não tomou nenhum gol, fez gol a dar com rodo, assim.
Aí, ó,
não, a equipe promessa, toda.
A equipe.
Mas o pessoal lá no Japão, Messi, chamava ele de Messi.
Nossa, aí é promessa.
Tudo ai, Messi. Não fala isso, o coração até dispara.
Já pensou?
Né? Agora, assim, eu queria entender
o Fabinho é uma promessa, mas tem outros atletas aí que são promessas também, né, nas categorias, que veio lá do futsal.
Confio muito no seu trabalho.
Ai, obrigada.
Ajeitando aqui a parte do título.
Espera daqui a alguns anos.
Eu queria entender aqui, por que que Maria Victoria está com esta voz?
Ai, ela festejou o Palmeiras,
isso,
falou.
Já corintiana,
já
comemorando.
Faz umas duas semanas já, mas ontem eu me exaltei, mentira.
Soltou o grito, Grave.
Soltou o grito.
22 anos.
Vocês viram mesmo, o grito entalado na garganta.
Não, o meu foi ano passado, diga-se de passagem, né?
O grito
foi da ESPN. A vitória contra a ESPN, não, nada a ver.
2015, título brasileiro.
Nossa, ainda não recuperou a voz desde então.
Gente, ela tá caramba, foi forte, pô. Comemoração e tanto, é.
Ó, Angel, fica esperto se continuar ganhando aí, você ficar sem voz aí.
Porque
pra
esse
sempre.
Ano a gente só chorou, né? Mas como não pode
graças
falar
a desistir, Deus.
Mas esse ano eu só chorei.
Fala
mal,
não,
mas parece que o brocador vem aí.
Ai, o Miserê da Bahia, gente. Que ele no meu time. Olha,
Miserê da Bahia. Ô, Angel, você já
pois
contou
não.
Sua história sobre como você começou a ser palmeirense com seu pai, que você obrigava ele a... Seu pai é corintiano,
não contei,
levar.
Meu pai é corintiano. Eu...
Seu pai é corintiano?
Meu pai e meu irmão
amiga,
são corintianos.
Você não lê as mensagens que te mando?
Ela não se interessa pela minha vida.
Como vocês falaram isso?
Vamos, eu mandei uma mensagem pra você. Vamos lá, gente. Vamos lá. Angélica, conte-nos a sua
meu pai é corintiano, meu irmão também é corintiano, minha família é basicamente toda corintiana.
E a Madá?
E a minha mãe trouxe pro Brasil.
E o Camões?
Palmeiras.
Camões é o cachorro de Angélica.
E eu tinha um amigo, que é meu amigo até hoje, que é o Gabriel, e ele era muito palmeirense. E era em 92, 93. E aí eu gostava mais, acho que eu gostava mais dos meus amigos do que do meu pai, do meu irmão. Aí eu falei, vou ser palmeirense, que esse cara é mais legal. Aí
olha
eu ia...
você que safadinha.
Aí
eu sou palmeirense por causa do carinha.
Mas é meu amigo.
Ah, tá bom.
Aí,
caladinha.
E aí, só que meu pai sempre gostou muito de futebol, muito, muito mesmo. Meu irmão também jogava, a gente jogava. Meu pai sempre jogou, meu irmão também. E meu pai me levava em todos os jogos. Eu ia, falava, pai, me leva.
O melhor
leva.
É a década
ele,
que foi isso, né?
Ele
a década de 90.
Ele levava pra você ver jogos do Palmeiras.
Semifinal da Libertadores.
Semifinal da Libertadores.
Olha que pai bacana.
Lembra que o Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras?
Lembro.
Imagina esse pai carregando essa menina em
Boca. Palmeiras e Boca Juniors. Meu, a gente tinha em todos os jogos. Meu pai me levava. Bonitinho. Ai, ele adorava.
Vamos mandar um beijo pra ele?
Um beijo, amigos, pai.
Os amigos dele não tiravam sarro dele, não?
Tirava. Teve uma vez que filmaram meu pai no estádio.
Ai, que dó, coitado.
Já tinha essa tecnologia, amiga?
Já, aí tipo, tava lá na TV, assim, e meu pai apareceu lá. Os caras, e aí? Aí, minha filha, né? Mas ok.
Ai,
faz
gente.
As loucuras.
É amor, tá?
Pai, sigam esse
aí depois ele ficou feliz, né? Que já tava fazendo com uns 15, 16, já podia ir pra cidade sozinha, só com os amigos. Foi, tinha um peso dele.
Tá vendo? Seu pai te proibia, não, não te levava,
meu
você
pai
torcia
não
pro
levava,
mesmo
meu
time
pai não me
que ele.
Me convidava pra ir pro estádio, olha que eu torcia pro mesmo time que ele. Não, e meu pai jogava bola, tipo, duas vezes por semana à noite, e ele levava eu e meu irmão, e a gente ficava jogando no campinho do lado.
É muito bom, né, acompanhar pai, acompanhei muito meu pai, me dava salgadinho, ficava lá na várzea,
ficava andando, jogando bola com meu irmão, batendo pênalti.
Coisa maravilhosa.
É bom demais.
Deixa eu perguntar uma coisa pra Fernanda, você tem interesse em treinar outras categorias mais velhas? Ou você gosta das crianças, pretende seguir nesse...
Eu gosto das crianças. Todo mundo me pergunta, eu gosto das crianças.
E uma seleção feminina?
Dom, né?
E umas meninas, gente? Como é que faz?
É, exato. Tem um projeto de futsal feminino no Palmeiras?
Não, porque o Paulo Nobre não deixa.
Não, mas o Palmeiras teve futebol feminino, futsal. Tem uma equipe muito competitiva, final de Liga Nacional, há uns anos atrás,
não,
né?
Não, teve, mas não sob comando de Paulo Nobre.
Não, mas quem sabe, né?
Quem sabe agora que ele não é mais presidente.
Pois é, podia começar um timezinho de futsal. Oh,
imagina você treinadora de uma seleção feminina, uma mulher. A gente quer mulher treinando,
é,
sabe?
Na verdade, algumas pessoas me cutucam em relação a isso. Principalmente meu noivo, né? Cutuca bastante. Fala, minha, você tem potencial. Mas eu gosto de criança, né? Eu gosto. Eu falo, eu acho que eu tenho dom pra isso.
Poxa, mas você é ex-atleta, você viveu tudo aquilo.
Não sei como seria. Acho que se aparecesse o desafio, eu não sei se eu recusaria, né?
A Nina tá insistindo.
Não, mas ela pode trabalhar com crianças meninas também.
Pode. Pra servir a...
Se chega uma menina lá pra treinar, num sub-11.
Emilinda.
Não chega.
Tá, mas vamos supor que chegasse. Vamos trabalhar com a possibilidade que eu leve amanhã uma menina de 11 anos. Você acha que rolaria tudo bem treinar junto ou não?
Não, na verdade não rola porque a regra do campeonato não permite a participação de meninas na competição, né? Então não rolaria. Então, na verdade, se você falar, tem uma menina assim, 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 eu falo, no Palmeiras, infelizmente, nem adianta levar porque não tem como, né? E a gente tá numa equipe competitiva. Mas, na verdade, se você for ver...
Que seja uma mínima... É, porque eles não permitem no regulamento.
É,
né?
Aí, mas a gente tem o pessoal da coordenadoria do Palmeiras, que é a escolinha, que atende os sócios. E lá tem as meninas aí, as meninas desde pequenininha, aí já tem uma outra visão, né? É, na parte da competição, acho que pela competição não permitir mesmo, então não tem como, porque é competitivo, né? Não tem jeito.
Não, é que essa é uma das coisas que a gente fala sobre barreiras, né? Das meninas quererem jogar bola. Porque imagina, você quer jogar bola, aí você... procura vários clubes, não tem, não tem feminino, não tem feminino. Aí você acaba que demora muito mais pra aprender.
Chegar, sim.
E se você vai aprender, sei lá, na escola, ou se você tiver sorte de ter um irmão que jogue com você, ou primos, porque senão você não consegue jogar. Sim. Aí você vai demorar muito mais pra chegar num nível competitivo, que você vai ter que achar um clube que aceite, não sei.
Quando eu trabalhava no Nacional, tinha a federação, a gente tinha as equipes federados, que é onde não permite. E tinha onde jogava assim de clube, os campeonatos paralelos, que era pessoal da escolinha e tudo mais. Uhum. E nessa competição, até os 12 anos, se permitia jogar meninas junto com meninos.
Ah, olha lá.
Né? Então,
não, porque não tem muita diferença física.
Não,
né?
Nessa idade não tem diferença nenhuma, né? Então. Tanto que a gente competia, não tinha problema nenhum. As meninas treinavam junto com os meninos lá no Nacional, competiam, jogavam de igual para igual, não tinha problema nenhum, né? O ano passado eu fui com uma empresa, né? Jogar um torneio nos Estados Unidos, com a categoria sub-9. E era misto também, meninos e meninas jogando
não,
junto.
Não faz, eu acho que assim, quando aprende junto...
sem problema
junto,
nenhum.
Quando aprende junto, chega no mesmo nível técnico.
Até porque nessa faixa etária, eles têm a mesma condição motora, né? Uhum. Não tem distinção, não tem diferença, né? Então, para as meninas, se tivesse essa oportunidade, eu acho que seria muito interessante. Eu acho que até o nosso futebol teria mais desenvolvido, o futebol
com
feminino.
Certeza. É, até que, só para citar um caso que me mandaram aqui... de um exemplo, de uma escola, acho que Colégio Santa Amália, A gente tá até pra entrevistar o pessoal de lá, porque uma menina de 11 anos joga muito lá. Sim. E aí tinha o time masculino que tava disputando um campeonato de futsal. E aí eles perderam uns atletas por causa... Atletas, né? Subi 11 atletinhas. Perderam uns atletinhas por lesão. E aí, cara, os caras estavam perdendo um dos jogos lá, que valia vaga na semifinal. E aí o técnico botou ela pra jogar.
Arrebentou,
fez o gol da classificação.
Toma essa.
É, mas você não viu?
Teve um torneio.
Teve um torneio, acho que no Juventus, alguma coisa. Meninas do Centro Olímpico foram campeãs, né? Exato. Em cima do time masculino, foi mal aí.
Maravilhoso, né?
Mas ficaram brabo.
Eu adorei.
Rasgaram.
Eu adorei.
Ficaram loucos.
A gente luta pra que cada vez mais situações como essa aconteçam.
Adoro.
Vamos que vamos. Sim. Vamos ouvir os áudios da Marina. Marina, você falou, eu esqueci. De Souza ou Souza?
Souza.
Marina Souza.
Com S ou com Z?
Com S.
Maurício Marina Takeda e Souza.
Marina é filha do Maurício de Souza, diretora de conteúdo editorial na empresa da família e se tornou personagem da Turma da Mônica em 95. Fofa. Ela é uma desenhista.
Ela tem um lápis mágico.
Ela pinta a porta imaginária e ela entra na história, assim, ó. Marina. Essa é Marina, amiga. Amiga de Maria Angélica. E a Marina falou pra gente como que ela se tornou palmeirense e a caracterização do Cebolinha como torcedor do Verdão maravilhoso. Vamos ouvir.
Bom, primeiro, o Cebolinha, ele é palmeirense somente porque ele usava verde e o Maurício tinha que escolher um time para cada personagem. E ele aproveitou que o Cebolinha usava verde e ele virou palmeirense. Simples assim. Agora, eu virei palmeirense em 94, que naquela época de glória do Palmeiras, Luxemburgo, Evair, Edmundo. Eu tava na casa da minha irmã, da Mônica, e o ex-marido dela e o meu sobrinho, o Marquinhos, eles são muito palmeirenses, e eles estavam soltando fogos, estavam comemorando muito a final do brasileiro e tal, e eu fiquei impressionada com aquilo, achei o máximo, e a partir daquele momento decidi que eu ia torcer pro Palmeiras.
Que belezinha. Graças Marina é irmã da Mônica.
Sim, da Magali.
Ai, muito legal isso, né? Imagina na cara. São tudo a mesma cara, né? Impressionante.
Ele tem um gênio muito forte, né? O Maurício Sosa. Porque todos os filhos ficam iguais a ele.
Não, mas a própria mulher do Maurício...
Parece com ele.
É tipo Pepeu e Baby. Os filhos é tudo a mesma
Meus
cara.
Meus pais também se parecem.
Não.
É não, verdade. Sua mãe é você.
Você então. É sua mãe, é.
É, você é sua mãe, né?
Tá bom, então não.
Não, no caso não.
A título de curiosidade, né? Ela falou que o Cebolinha é palmeirense porque ele tinha que escolher um time. O Cascão, eu fiquei sabendo.
Cascão é corintiano. Que é mais sujão, né?
Cada dia vai ser corintiano.
Vai
corintiano. Não quer tomar banho.
E a Mônica é a São Paulina, né?
São Paulina.
Quer dizer, a Mônica, a mais inteligente.
A dona da rua.
A dona da rua.
Aqui quando fica a dona da coelhada.
A empoderada.
Empoderada. Quer dizer.
Emancipada.
Amiga, você imagina o dia que São Paulo for campeão, esse programa como vai ser?
Ah, meu Deus do céu.
Com o mito ali, ó.
Se ganhar um Paulistinha.
Se eu ganhar um Paulistinha.
Gente, hoje o programa não é. Palmeiras. Quando for, a gente faz, tá bom?
Tá bom.
Mas, né, não
Vocês
foi.
Já falaram sobre a faixa de campeão que a Angélica está...
Já falei. Já falamos.
Sempre bom relembrar.
Deixa eu chamar outro áudio pra ela falar, Marina. Deixa. Sobre a relação dela com o futebol e a participação das mulheres na arquibancada.
Agora, a participação das mulheres no futebol. Eu acho que com essas campanhas de empoderamento da mulher, com o Donas da Rua, que é a campanha nossa da Maurício de Souza, as meninas estão tendo menos vergonha de demonstrar essa paixão pelo futebol. E isso acaba influenciando toda a rede de amizade delas. Então, é assim, eu, quando eu posto qualquer coisa de futebol nas minhas redes sociais, um monte de mãe, de menina, fã da minha personagem, vem comentar, falou, nossa, eu também gosto de futebol, que bom que você também gosta, eu também quero jogar e tal. Então, acho que é uma coisa que vai crescer cada vez mais e eu estou muito orgulhosa disso. A minha relação com futebol é a melhor e mais de amor possível. Eu adoro jogar, jogo toda semana, sempre que dá eu jogo e eu assisto freneticamente futebol, principalmente Palmeiras, porque eu sou apaixonada. E eu vou sempre em estádio, principalmente com a Angélica e com a Estelinha, que são as minhas parceiras de Palmeiras. E a gente tá sempre lá torcendo, felizes, se abraçando e é isso.
Nem quer dizer,
nem sempre foi feliz,
quer dizer,
né?
Tá sempre lá, não tava, né?
É que ela marcou uma viagem doida.
Pois, gente, mas aí não,
aí não tava, né?
Pô, 22 anos sem título.
Eu vou pra Tailândia.
Foi todos os jogos do campeonato.
Maluca, que mina maluca. Brasil. Deixa eu finalizar aqui com a Fernanda. Eu queria que você me contasse um pouquinho dos seus melhores momentos, assim, mais marcantes que você passou como treinadora lá do Palmeiras. O que te marcou? Uma conquista, alguma homenagem?
É, na verdade eu tenho alguns momentos marcantes, né? Porque, querendo ou não,
sou muito vitoriosa.
Eu sou uma mulher incrível.
Uma mulher.
Você é muito fofa também, gente. Essa menina é muito fofa.
Uma mulher dentro do futebol, num ambiente totalmente machista, né? Não passou por várias poucas e boas.
Tanto.
Mas eu sorri pra todo mundo. Aqueles homens que querem dar uma cutucadinha, né? Também, dar aquela risadinha e, aham, tá bom, né? Segue a vida, cada um na sua.
Ainda mais hoje, né?
Mas assim, eu entrei no Palmeiras em 2010. Então, não tem aquele preconceito. Preconceito não, porque as pessoas do Palmeiras não teve um preconceito. Só pelo fato de elas me levarem e acreditarem em mim, já pode falar que tem, sim, uma visão diferente, né? Mas tem aqueles que ficam, tipo, será que vai dar certo? Não boto fé. Fica esperando aquela brechinha pra falar, tá vendo? Eu avisei. Né? Então, o primeiro ano a gente fez uma boa campanha, a gente chegou na final... Na final não, na semi com sub-7, na final com sub-9, mas acabamos não ganhando. Aí 2011 batemos na trave de novo, fomos vice, aí 2012 a gente foi campeão, né? Nós fomos, então, meu primeiro título no Palmeiras, a gente não esquece. Foi um título até meio conturbado, porque o time tava invicto e perdeu, são dois jogos a final do campeonato, e a gente perdeu o primeiro. E aí veio aquela pressão, tá vendo? Vai ser vice de novo, vai ter terceiro ano.
A gente tô zoando
e não
muito
sei
Vasco
o quê, né?
Tá mesmo.
Tá vendo? Perdeu, e não sei o quê. E aí a gente acabou ganhando, né? A gente ganhou o segundo jogo. Aí foi pra prorrogação, ganhamos a prorrogação, fomos campeões.
Nossa, time da virada.
Ai, gente, assim, a gente ganhou o jogo faltando coisa de 19 segundos pra acabar o jogo, porque o salão é cronometrado, né?
As coisas matam o torcedor, mas é tão bom quando
isso,
quando
isso,
o
jogo tá empatado.
Acontece, né?
E aconteceu, e aí a gente foi campeão, e de lá pra cá, sempre chegando nas finais, ganhando título, né? Então agora a gente tá só feliz. Mas esse foi um momento marcante, e outro momento que me marcou bastante foi em 2014, onde eu, jogando bola, quebrei o pé.
Uau, né? Já aconteceu comigo.
Eu também.
É o problema dos grandes craques.
Né? Tive até hoje quebrada.
Tive que operar, né? E nisso foi pra caixa. Não posso trabalhar.
Sim, e aí?
E nas finais...
Aí falaram, tá vendo? Mulher foi jogar futebol, quebrou o pé.
É, e aí não teve jeito. E aí foi bem na época das finais do campeonato. Das minhas categorias, que eram 8 e 9 na época. E aí o Vitor, que trabalha comigo, assumiu, sem problema nenhum. E foi um jogo, operei e tudo mais. Fui assistir o jogo dos meninos, né? Falei, ah, vamos lá, não tô fazendo nada, né? Fui de muleta e tudo mais. Fui pra arquibancada, não posso ficar na quadra. Aí os meninos, na hora que saíram do vestiário pra entrar na quadra, cada um entrou com uma rosa.
Oh.
E com uma faixa escrito Força Fernanda.
Oh.
Aí eles me derreti toda, né? Morei cheio de lágrimas. Então acho que marcou bastante. Aí eles me entregaram a flor, entrei na quadra, tiramos foto. Esse foi muito marcante, que mostra o carinho que eles têm, né?
Que belezinha.
Pela gente. E aí eles acabaram sendo campeões, né? Pra variar um pouquinho.
Pra variar um pouquinho.
Ótimo!
Posso fazer uma última pergunta? No caso, para a Angélica, Maria Angélica.
Pois não.
Você que frequenta estádio há tanto tempo...
Sim.
Você tem observado... Como que você observa, assim, a mudança da cara do estádio em termos de mais mulheres aparecendo, assim? Desde pensar no último título brasileiro que o Palmeiras tinha conquistado em 94 para agora. Você consegue notar uma diferença,
sim,
grande, assim?
Sim, tem bem mais mulher. Assim, eu era acostumada ao jogo só com homens na minha adolescência. Nenhuma menina. Uhum. E agora você já vê meu grupo de meninas, muito mais
sozinhas
mulheres.
Até as meninas.
Emancipadas.
É.
Super. Você fez até amigas ontem, né, na comemoração.
Eu fui lá, né, por favor, estão pedindo uma foto aqui.
Ficou maravilhosa, amiga.
Tive que abordar.
Tava linda.
Tava louca.
Tava maravilhosa.
Tava louca.
Vamos terminar esse podcast com esse hino maravilhoso, né? Agradecer, Fernanda.
Eu que agradeço o convite.
Aqui. Obrigada, Fernanda.
Muito legal
obrigada,
saber da sua história.
Muito legal.
Confio no seu trabalho, hein? Vou cobrar.
Pode confiar.
Quero ver alguns você anos. No time principal ali do futebol.
E dê ouvidos ao seu noivo e pense na possibilidade de treinar futsal feminino, uma seleção.
É de se pensar.
Então tá bom. Minhas queridas,
velho, não tá
tudo de bom. Vamos tirar uma foto com a Angélica.
E Palmeiras no ardor da partida.
Tá tocando esse negócio? Graças a Deus, tô sem fone de ouvido.
Beijos, gente.
Tchau, gente.
Tchau. É nóis.
Tchau.